3:59, nós estamos começando Opinião nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, com os debatedores Adrilles Jorge e Fábio Piperno. Adrilles, muito boa tarde.
Boa tarde, meu caro William.
Piperno, tudo bem
boa
com
tarde,
você?
Passou
bem o final de semana?
Tudo bem com o senhor, muito bem final de semana e fazendo contagem regressiva. Faltam só 390 dias agora para o fim da tragédia do governo Bolsonaro.
Ou para mais 4 anos.
Ou para mais 4 anos. E é fato. E aproveitando essa polarização que os senhores trouxeram para cá, não vou dizer que no meu governo não tem corrupção. Fala de Jair Bolsonaro. Adrilles Jorge Bolsonaro sempre disse que no governo dele não tinha corrupção, que era incorruptível esse governo. E agora, pela primeira vez, ele abre um precedente falando, olha, não vou dizer isso, parto do princípio que rola uma pequena dúvida.
Deixa eu te falar uma coisa. Deixa de ser capcioso,
William. Eu
Deixa de ser capcioso. Isso é pegadinha de imprensa que eventualmente quer fazer o
Eu estou jogando, fazendo uma pegadinha agora.
Pegadinha, safadinho. A questão que se coloca é a seguinte. Todo governo, desde a fundação da República, desde o Império, desde o início da história da política no Brasil, eventualmente é claro que todo governo tem corrupção em seus quadros. Hoje, no Brasil, tem centenas de milhares
Bolsonaro,
de funcionários.
Bolsonaro, então, está admitindo a possibilidade de corrupção no governo dele.
Calma, querido. Existe uma diferença entre haver corrupção em todo e qualquer governo com centenas de milhares de funcionários comissionados a partir de ministros, a partir de lideranças do governo, e outra coisa é um governo centralizar por si só a corrupção, como fez, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, que eventualmente distribuiu e centralizou a corrupção do seu governo através da Odebrecht e outras empresas e empreiteiras que faziam esquemas, organogramas e planilhas de propinas para dar, comprando apoios políticos de partidos, deputados, senadores, até juízes, não sei. Agora, a questão que se coloca é, o que há no governo Bolsonaro, por exemplo, denúncias do tipo, funcionário de terceiro, quarto escalão, negociou algum tipo de vacina superfaturada para enriquecer sem, eventualmente, a anuência do presidente, coisa que foi descoberta e matada na raiz. Existe a possibilidade de corrupção de um ministro tal, do ministro Salles, que era... isso foi ceifado na fonte e o ministro foi exonerado até que se prove a sua eventual inocência. Teve a emenda parlamentar, que eventualmente foi colocada como orçamento secreto, que é a emenda do relator, que pode ser discricionada, que pode ser averiguada e investigada, está sendo investigada, se eventualmente deu um tratoraço, deu algum tipo de desvio de finalidade. Agora, o que não há no governo, e isso sim, Bolsonaro se difere de todos os que o antecederam, é uma corrupção centralizada na figura do comando da presidência da República. Nisso, Bolsonaro segue como Bolsorema, a virgem dos grandes lábios de mel intocados.
A câmera até pegou eu olhando para um lado e para o outro, tipo Piperno. Piperno, porque eu fico imaginando que país é esse que o Adrilles está, que sempre ele tem que criar a versão ou corrigir a fala. Fato é, o presidente sempre falou, no meu governo não tem corrupção. E agora, pela primeira vez, vem uma interrogação.
É, sempre que eu ouço essa história de que no meu governo não tem corrupção, realmente...
Será que está algum... Agora pergunto eu, Piperno. Será que está para explodir alguma coisa aí que
você
a gente não sabe?
Você testícula verbal. Então, meu governo não é corrupto. Agora, corrupção existe em qualquer máquina
do governo. Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção.
Testícula verbal, mais uma vez. Vamos lá, vai lá, Piperno.
Eu vou ler um texto de rápidas 5 linhas aqui, publicado nesse final de semana pelo portal UOL, mas uma denúncia feita pelo jornal O Globo. A Secretaria Especial de Cultura, comandada por Mário Frias, contratou sem licitação por R$3.600.000 uma empresa sem funcionários ou sede física. Isso é possível, né? A construtora Imperial da Paraíba foi escolhida para prestar serviços de conservação e manutenção do Centro Técnico Audiovisual no Rio de Janeiro. Então, você contrata uma empresa lá da Paraíba que não existe, paga R$3.600.000 para exatamente fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Isso, segundo denúncia, repito, do jornal UOL, do jornal O Globo, corroborado aí pelo portal UOL. Esse é o governo que não tem corrupção. Agora, é claro que tudo isso pode ser cancelado, pode ser suspenso, porque, afinal de contas, desse governo também parece que vai se tornando aí um modus operandi cada vez mais frequente, você exatamente cancelar esses contratos, esses empenhos, à medida, ou até suspendê-los, né? À medida que eles são denunciados. Foi assim com a Covaxin, de repito, um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais para compra de vacina, que acabou sendo cancelado após a denúncia da CPI. Foi assim, por exemplo, no episódio das compras de 3 bilhões de reais em computadores pelo FNDE. Também, de fato, não chegou a ser concretizado, porque acabou sendo cancelado quando denunciado pela imprensa. Foi assim, por exemplo, em alguns contratos aí envolvendo trator aço. Inclusive, a própria AGU mandou suspender alguns desses acordos. Mas tudo isso depois que é denunciado.
Mas tudo que você está falando, nós temos os mecanismos de controle. E não é isso, Adriles?
Os mecanismos de controle, assim como a grande mídia, assim como a imprensa, assim como o mecanismo de controle dentro do próprio governo, em que ele coloca pessoas militares, geralmente pessoas mais afeitas a ele, em um cargo de segundo escalão, com algum tipo de indicado. A vez que o Bolsonaro chega para algum partido que indica alguém para algum cargo comissionado, algum cargo de alguma estatal e fala, olha, você se responsabiliza diretamente por algum tipo de denúncia envolvendo esse funcionário. Ou seja, tanto o governo quanto outros mecanismos de aferição para ver ou não se há corrupção dentro do governo, exatamente, e a imprensa tem um bom papel nesse sentido, são exatamente para legitimar um governo que, eventualmente, até agora não tem nenhum tipo de denúncia no seio do seu centro, do seu presidente, como catalisador dessa corrupção. Essas corrupções, essas denúncias que o Pipedo falou, de compra de vacina faturada, que não houve, as denúncias de emendas parlamentares que podem ser desviadas lá na ponta, isso tem exatamente os devidos órgãos competentes que vão investigar para ver se houve corrupção. O que é o diferencial de Bolsonaro, eu volto a dizer, é a corrupção em qualquer governo entranhada. Centenas de milhares de funcionários, de ministérios, lotados em ministérios. Não dá para você fazer um controle amplo para ver se alguém se desviou ou não. A questão é, acima do controle, não há um governo endemicamente, intrinsecamente corrupto, como foi o governo favorito de Pipedo, que é o de Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o organograma do maior esquema de corrupção da história da República, desviando centenas de bilhões de dinheiro público do país.
É o presidente que rasga a cartilha do politicamente correto e, por exemplo, anuncia uma possível redução de combustível, anuncia, muda, por exemplo, esse tipo de fala, como a gente está falando da corrupção. Ele vai rasgando essas coisas, vai mudando e não está nem aí. A Petrobras falou que não tem nem, não avisa, ou melhor, não se antecipa a nenhum tipo de reajuste. O Bolsonaro, ele rasga a política do politicamente correto, mesmo sendo um presidente da República?
Ah, nessa história que você antecipou da redução do preço da gasolina, ele agiu como o mentiroso, quanto mais que ele frequentemente é, o mitomaníaco. Ele falou uma coisa para jogar para a torcida e aí, na manhã seguinte, a Petrobras já solta uma nota dizendo que as coisas não são bem assim e não tem nenhuma garantia de que vá haver, de fato, redução no preço aí dos combustíveis. Agora, veja, William, por tudo isso aí que você citou e por mais uma série de fatores e principalmente pelo fracasso rotundo da economia do Brasil, que tem indicadores pífios, aliás, hoje, inclusive a Anfávia soltou mais um, né? De novo, desaba aí a produção de veículos, menos 13% em relação ao mesmo mês do ano passado, isso agora apurado em novembro. Por tudo isso, Bolsonaro vai ficando cada vez mais isolado. Eu vou falar um negócio para você, William. O isolamento político dele vai se acentuando de tal forma que daqui a pouco Bolsonaro vai ter que recorrer ao Tinder para arrumar companhia. Então,
não,
veja...
Casado. Para, pelo amor de Deus, Pipe. Não, não é o nível do debate. Sozinho. Não, para, não.
O Moro vai levando as noivas dele, ele vai ter que procurar o Tinder.
Por exemplo, do encontro dele com o Eduardo Leite. Inclusive, Adriles, a gente falava, eu até provoquei você, o Moro está criando aquele personagem do homem cordial, o homem cordial, a figura do homem cordial, porque assim, ele está se aproximando de todos, como o bom moço, com todo aquele perfil politicamente correto. Não é isso que está acontecendo?
Olha, segundo o princípio do Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial tradicional do Brasil não é exatamente um bom moço. É aquele que apadrinha amigos, que dá exatamente poderes a pessoas mais apaniguadas, mais envolvidas, e pode até um tipo de corrupção moral, ou seja, o que é o caso, infelizmente, do Sérgio Moro como político oportunista que ele vem se tornando. Eu acho que a função do Sérgio Moro, sobretudo a função de combate à corrupção, que o erigiu como o juiz herói que ele foi prendendo corruptos os graúdos corruptos de colarinho branco, seria criticar acerbamente não o Bolsonaro, que é um adversário político da qual ele fez parte, da qual foi costela, da qual foi membro ativo e completo do governo. Ou seja, existe um princípio aí de uma certa traição. Ele falou que o governo é corrupto, comparou o Mensalão com a emenda parlamentar, mas ele fez parte desse governo que não tem, até agora, nenhum tipo de denúncia de corrupção. E, eventualmente, quando ele se aproxima oportunisticamente de pessoas do PSDB, do Eduardo Leite, que, eventualmente, também proibiu produtos de gôndola, fez um governo extremamente isolacionista, ou seja, ele que foi o ministro da Justiça de um governo que priorizava a liberdade das pessoas, liberdade, sobretudo, de trabalharem, ele está traindo exatamente o princípio de um governo da qual ele fez parte e foi aliado ideologicamente, inclusive. Agora, no caso do Eduardo Leite, esse está abandonando o barco do João Dória, né? O João Dória é o candidato mais solitário da história do PSDB. Vai levar o PSDB à sua ruína como bancada de legislativo, que tende a diminuir progressivamente. O próprio Fernando Henrique já o abandonou, dizendo que vai ser puxadinho do Lula no eventual segundo turno, no eventual segundo governo, que é a única chance do PSDB voltar a ser esse aspecto centro social-democrata, centro-esquerda, ou seja, sendo apaniguado do PT, e eventualmente sendo abandonado pelo seu adversário nas primárias, que venceu de maneira muito apertada, o Eduardo Leite, que está fazendo todo o aceno para Sérgio Moro, que, por sua vez, roubou essa aura também social-democrata e, de alguma forma, de uma direita liberal limpinha, que era do PSDB. O PSDB é um partido quase que extinto, que tem no seu ideário como candidato um megalomaníaco que está sendo abandonado por absolutamente tudo.
Piperno. Eu fiz uma referência ao homem cordial, esse bondoso.
Você foi esse lá beber cordial. Na fonte de Gilberto Freire, quem diria?
Sérgio Buarque de Holanda.
Ah, desculpa. Então, você acredita nessa figura ou nesse perfil que estão montando do Moro?
Ah, eu vou falar um negócio para você. Eu prefiro associar o Moro, mas já que o Adrilli citou aí Sérgio Buarque de Holanda, né? Grande autor de Raiz do Brasil, eu diria para você que ele me parece mais aquele decadente, latifundiário,
decadente,
nobre, do romance
Il Gatto Pardo,
né? Que disse lá um dia que, para que tudo continue sempre igual, é preciso que as coisas mudem. Esse é Sérgio Moro.
Ele mudou bastante.
Mudou muito, sim. Mudou muito.
Ele colocou 200 corruptos na cadeia. Vamos fazer justiça.
É verdade.
O juiz.
Muita coisa.
Você acha ele decadente?
Todo mundo chora.
Mesmo com o número que ele está aparecendo na pesquisa.
As ideias?
A gente já viu as ideias, esse tipo de, eu sou a grande bandeira, a grande voz contra a corrupção, vendendo de novo a nova ordem política, como aconteceu em 2018, com a outra metade dele, sim, porque a esposa de Sérgio Moro um dia disse que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro eram a mesma pessoa, né? Então não me convence, né? Mais uma vez, essa voz agora alterada, um pouco mais direta, né? Mais, né? Um Sérgio Moro que consegue se comunicar melhor, mas consegue se comunicar melhor para dizer coisas em quem eu me permito não acreditar mais.
Bom, aí, Adrilles, você acredita que essa é uma jogada estratégica? Por exemplo, quando eu me aproximo do Eduardo Leite, na verdade, ele quer acabar com a força do Dória, do PSDB, porque, na verdade, o natural seria procurar Dória.
Não. William, não se acaba com o que não existe. A força de Dória dentro e fora do PSDB, ele que é o governador mais rejeitado do Brasil, e rejeitado no Brasil por uma razão simples, arruinou a vida de pessoas com isolamento, arruinou a vida de pais de família que não puderam colocar comida no prato enquanto ia para clubes e Miami, enquanto trancava a população, é factual que Dória não tem nenhum tipo de força política. Agora, Moro, ele roubou a aura do PSDB e roubou exatamente a admiração de uma certa mídia que encampa uma direita liberal limpinha, que o vê agora como o candidato herdeiro dessa decadência do tucanato. Só que Moro é uma figura ambígua, é como se fosse um médico e um monstro. O médico, o grande juiz herói que foi, aí eu discordo fundamentalmente do Piperno, um homem que prendeu, mudou a estrutura da justiça no Brasil, prendendo pela primeira vez através de instrumentos de prisão em segunda instância, de delação premiada, prendeu políticos graúdos como Zé Dirceu, como Lula, como Palotti, e agora existe uma revolta do establishment contra esse Sérgio Moro, só que ele foi empurrado para a política e, em vez, aí sim, é uma certa hipocrisia latente do Moro, esse bico doce que ele está tendo de coordenar atores políticos em torno da sua candidatura, inclusive atores políticos da grande mídia, para se projetar como combatente da corrupção, mas combatente da corrupção que não houve no governo da qual ele fez parte, que ele sabe que não é corrupto. Ou seja, como político, aí é o monstro em torno do médico, né? É o político oportunista. Sim, Andrei. Que cria um falso adversário quando ele sabe, Sérgio Moro, que quem destruiu a Lava Jato e quem destruiu o combate à criminalidade, à corrupção de alta esfera no poder, foi o Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo não é um ator político, pelo menos não é um ator político eleitoral. Então, Moro mira em quem ele fez parte.
Garoto propaganda de Moro aqui?
Não, eu diria para você que ele tenta estabelecer... Não.
Personagem ambíguo.
De forma alguma, né? É que o Adriles tenta estabelecer uma simetria da qual eu discordo. Porque o nosso Mr. Hyde lá das Araucárias, quando ele acusa o governo Bolsonaro, e quando o Bolsonaro vai lá e rebate, eu sempre digo que eu acho que esse é um dos poucos momentos em que os dois estão, de fato, falando a verdade. Agora, o Moro, a gente tem que entender o seguinte, o Moro, mesmo quando juiz, ele sempre teve muita proximidade com o PSDB, né? Inclusive, eu me lembro de um dos diálogos vazados lá pela Vaza Jato, em que o Moro dizia exatamente isso, que ele não queria causar estremecimento com especialmente com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Por isso, então, algumas acusações contra o PSDB, elas eram congeladas. Eu não disse exatamente com essas palavras, mas o sentido foi bem esse. Agora, há de se estranhar também que a gente sabia, principalmente por conta de obras aqui como Rodoanel, como Trem Salão e tal, o PSDB de São Paulo não era exatamente um reduto de pureza. E, misteriosamente, tudo isso foi deixado de lado quando começou a Lava Jato. De qualquer forma, é claro que, do ponto de vista da estratégia eleitoral, Moro vai muito bem, porque Moro vai buscar, vai pescar apoios e adeptos exatamente aí em águas tucanas. Por quê? Porque ele sabe que, ideologicamente, não há tanta distância assim. Moro, como eu disse antes, tem esses relacionamentos do passado com o PSDB e foi, inclusive, hoje elogiado numa entrevista publicada pelo jornal Estado de São Paulo, exatamente por João Dória, que diz que provavelmente não estejam no mesmo palanque, mas defenderão as mesmas coisas e estarão muito próximos da campanha eleitoral de 2022.
Você acha que o Dória está querendo usar o Moro? Fala para o Moro. O ex-juiz Sérgio Moro, ele disse que acreditar na liderança do seu nome para construir uma candidatura da terceira via. Sim. Né? Inclusive, eu vou pedir para trazer... Tem aquela aspas da entrevista que ele deu? Lá, que ele respondeu lá a turma, isso? Aquela das eleições de 2022, a entrevista? Então, o Sérgio Moro, ele disse o seguinte, numa declaração, abre aspas, nunca tive ambição pessoal de ser presidente para evitar os extremos. Se outro projeto tiver melhores chances, não teria problemas em abrir mão. Agora acredito na liderança do nosso projeto, assim como poderia abrir mão. Espero que outros tenham o mesmo entendimento, porque nós precisamos somar, fechar. Ele mandou recado para alguém?
Ele mandou recado para o eleitorado. Ele está se colocando como bom moço.
Eleitorado ou para os outros partidos?
Toda eleição tem uma pessoa que se coloca, sobretudo uma pessoa que não tem um passado político efetivo, se coloca como aquele algoz do establishment, o herói puro e sacrossanto que vai mudar a eleição, que vai mudar a política brasileira, que vai mudar o cenário político do toma lá da cá, do fisiologismo, da corrupção. E, eventualmente, todas as vezes acontece que esse personagem, às vezes, é tragado, como o próprio Bolsonaro, que, infelizmente, pela governabilidade, teve que fazer uma aliança com o Centrão, embora não tenha dado nacos de dinheiro público para o Centrão, como fez o governo Lula, ou como o próprio Lula, que falou que ia destruir, eu sou velho, eu lembro que o PT falava em destruir, arruinar a corrupção no país e se tornou o partido do comandante do maior esquema de corrupção da história da humanidade. O que Moro faz é exatamente isso, como juiz íntegro, como juiz realmente heróico, que perseguiu a corrupção, que acabou, em grande medida, com essa leniência em relação à corrupção de alta esfera do Brasil, é ele retornar e colocar essa figura sacrossanta como candidato ungido por uma imprensa que tem um algeriza em relação ao Bolsonaro e está o elegendo como a figura centralizadora desse personagem de terceira via que está aglutinando todos os apoios. Adriz. Nesse momento, a carreira de Moro como candidato é auspiciosa, resta combinar com o eleitorado, que até agora
querendo
não deu sinal
não,
de vida em cima
Piperno
de Moro.
O vai concordar comigo. Eu vou trazer uns dados agora das eleições presidenciais, porque o cenário mostra o Moro muito bem. né? Ou seja, inclusive, 10%, não é isso? É, 10%,
12%. Muito bem,
não, a gente tem, por exemplo, nessa pesquisa que saiu, no segundo turno, entre Lula com 42,6% dos votos e Bolsonaro com 24,2% dos pleitos. Com ampla vantagem para o ex-presidente, inclusive. Mas os brasileiros estão dispostos a votar em um candidato da terceira via. 61,9% dos eleitores admitem que não votariam no petista e nem no atual presidente da República, caso tenha outra opção. É o que aponta a primeira pesquisa Census, isto é, realizada entre os dias 24 e 28, de forma presencial, junto a 2 mil eleitores em 136 municípios de 24 estados. Bom, partindo do princípio que Moro está subindo, pelo menos essa é a leitura, Piperno. Ele está chegando perto de Bolsonaro. Então, o primeiro objetivo, eu chego em Bolsonaro, depois eu vou buscar o Lula, porque eu tenho mais de 60% que não vai votar nenhum e nem no outro.
Não, primeira coisa, assim, são dois aspectos nisso tudo que você falou. A primeira é que essa pesquisa, ela tem um grave equívoco matemático, né? Eu
Qual?
Vou falar uma coisa. É matemático de semi-analfabeto.
Ora, por quê?
Porque se o Lula tem 42... Se o Bolsonaro tem 24, só aí já são 66.
O resto está espalhado, filho.
Com mais uns 61 que falaram que não vão votar
não,
ninguém.
Não, 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 você confundiu.
Escuta, não,
você confundiu. Estimulada.
Então, mas aí que está o negócio. Mesmo assim, estimulado ou não, o fato é que não tem 61% de pessoas que não sabem quem votar.
Mas espontânea pode ter.
Não.
Tá bom, Piperno. Okay.
Mas o fato
então,
é que...
Pra você, então, para você, a pesquisa ela acerta só no ponto que o Lula lidera, é isso?
Não. Em relação Sim, Piperno, ao Lula, assume. Em relação ao Lula ter 42, o Bolsonaro 20 e alguns...
Aí você vai aplaudir.
Uai, mas vem cá. Todas as pesquisas praticamente apontam isso, à exceção do Paraná.
Não, não,
pesquisa.
Senhor. Tem duas ou três
então,
pesquisas
vamos lá.
Que falam empate.
Pesquisa da Exame, pesquisa feita pela Veja, pesquisa feita pelo UOL, pesquisa
feita... Todos são contra o presidente
Folha,
Bolsonaro.
Pesquisa feita pelo, por exemplo, o Infomoney, que é o banco XP, mais essa, quer dizer, todas essas pesquisas, elas apontam mais ou menos isso, quer dizer, e algumas, inclusive, já dão o Bolsonaro abaixo do piso histórico de 20%. Agora, é óbvio que o Moro largou muito bem. O Moro... Ele tem aí todos os levantamentos de 9 a 12, o Ciro tem de 8 a 10, estão aí no empate técnico no terceiro lugar, mas para quem iniciou a campanha, ou melhor, a pré-campanha, né, no dia 10 de novembro, ou seja, há menos de um mês, eu acho que esse ponto de partida é, sim, muito promissor e é óbvio que vai excitar, vai estimular muitos dos outros pseudos terceira via desse centro expansivo que acho que vai a todo lugar.
Você toca no nome do Bolsonaro. E aí, Adriles?
Diga lá.
Essa postura dele de, por exemplo, não tocar no nome de Bolsonaro foi o que lá atrás muitos não enxergaram. Porque o Piperno, ele, por exemplo, nessa pesquisa, ele praticamente ignorou o Bolsonaro. Ele falou do Lula e falou do Moro, não é isso? Falou, ah, Bolsonaro tem os seus 20 lá.
Diga
Mas
lá.
Não foi esse o cenário da última eleição? Bolsonaro não tinha esse patamar dos seus 20%?
Não, mas...
E ninguém acreditava?
Mas Bolsonaro, há poucos dias das eleições, perdia em todos os cenários,
não,
de
tá
todas
louco.
As
não,
pesquisas.
Eu desafio alguém trazer uma pesquisa aqui que o Bolsonaro perdia por conta do primeiro
e
segundo turno.
Deixa eu falar a trajetória das pesquisas. Acontece o seguinte, as pesquisas davam que Bolsonaro perderia de todos os candidatos no eventual segundo turno. Aí, por uma coincidência epifânica, vai se aproximando a data da eleição, Bolsonaro vai se aproximando dos seus adversários por uma questão de coincidência, né? Porque é lógico que essas... Coincidência nada, estou sendo irônico. É lógico que a maioria desses institutos de pesquisa ligados, essas empresas de comunicação, isto é, Veja, UOL, Folha de São Paulo, têm interesses políticos. Interesses políticos hoje escancarados de demonizar e destruir o governo do Bolsonaro.
Do jeito que você está falando, Bolsonaro é o cara mais odiado no Brasil.
Não tenha dúvida, é mais odiado pela grande mídia do Brasil. E a grande mídia do Brasil, ela silencia sobre os crimes de Lula, que eventualmente está sendo superestimado nessas pesquisas, porque é lógico, o homem não sai às ruas, não é aclamado por ninguém na rua, ao contrário, é ostracizado cada vez, e Bolsonaro é aclamado por multidões em todo lugar que há. Eu não nego que existe uma rejeição a Lula, mas que existe uma rejeição a Bolsonaro, como há essa rejeição a Lula. Mas, eventualmente, o engajamento de Bolsonaro, de 20, 30, 40, 40 pontos de bom e ótimo que ele tem, eventualmente já o sedimentam praticamente num segundo turno. E Lula também, pelo seu recall e pela sua memória de ter feito uma política assistencialista que, bem ou mal, deu certo para milhões de miseráveis esses que podem mudar seu voto com a possibilidade do Auxílio Brasil ano que vem. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: os candidatos sedimentados com 95% de chance de um eventual segundo turno em 2022 são Lula e Bolsonaro. O resto é tudo fogo de palha, é tudo ficção de uma grande mídia que quer tirar Bolsonaro a qualquer custo e usa outros candidatos de terceira via como as seclas de Lula para derrotar Bolsonaro ou, eventualmente, apostam de maneira meio ficciosa, então, também ficcional, partindo, na candidatura de Moro, que agora acende como um grande ídolo da grande mídia de direita liberal.
Partindo desse raciocínio do Adriles, então, assim, um grupo X de brasileiros falou: nós vamos fazer o seguinte.
Uma conspiração. Né?
Vamos conspirar, porque assim, Lula não serve porque é corrupto. PT é corrupto e não funcionou pra gente. Bolsonaro não compactua.
A imprensa não tá muito preocupada com a corrupção do Lula.
Vamos
não.
pegar não, e vamos não. eleger o Moro. Então, existe uma Pode força conspiratória para alavancar o Moro?
Eu quero dizer para você o seguinte: há alguns veículos de comunicação tradicionais,
a maioria,
centro-conservadores, por exemplo, o caso típico, o jornal O Estado de São Paulo, um jornal sério, um jornal que sempre tomou posições, ele nunca escondeu, por exemplo, qual é o candidato que ele apoia, e isso em véspera de eleição, ele não vai dizer hoje, dia 6 de outubro, qual é o candidato com o qual ele vai baixar. Vai lá pertinho e vai falar: olha, por isso, nós vamos apoiar esse candidato que a gente julga melhor. A gente vê, por exemplo, algumas revistas, algumas emissoras de televisão, inclusive, forçando um pouco a barra, ou pelo menos entusiasmados aí com o avanço da candidatura, da pré-candidatura Sérgio Moro, esses mesmos que tinham algum, e aliás, muito entusiasmo aí com João Dória Júnior. Agora, é evidente também que a gente sabe que Bolsonaro está desmanchando. Então, à medida que Bolsonaro desmancha, eles querem criar alguém para colocar no lugar, para tentar brigar com Lula.
Bolsonaro é um boneco de gelo?
Bolsonaro é um boneco de aço. É uma personalidade de aço baseada, sedimentada no imenso apoio popular que ele tem. No pior momento do governo, que é agora, em que ele é atacado de todas as frentes, que é uma crise econômica, ele mantém uma base de em torno de 30%, de
você
um terço,
falou,
que praticamente
imaginei,
o coloca em um sentimento no eventual segundo turno no ano que vem. E Lula tem, por esse passado que ele tem, glorioso, entre aspas, de corrupção, roubagem de pessoas, e eventualmente de políticas assistencialistas, colocam ele como 20, 30%. Então,
Bolsonaro,
tirar os dois,
gente,
do segundo turno é praticamente
opinião vai ficar.
O Bolsonaro já não tem mais o Dolso do
Vem aí o Headline News.
Sérgio Moro, então ele
temos
um
encontro
Tinder.
Marcado aqui na PAN, às 4 da tarde, todos os dias. Acompanhe a opinião do Fábio Piperno e Adriles Jorge. Como é que é?
Em relação à sexualidade e à vida afetiva do Bolsonaro.
É mesmo? Você acha isso?
Vocês estão falando do aplicativo de novo, cara. Eles estão falando de aplicativo de relacionamento. Vocês estão falando de aplicativo de...
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
Papai Noel vai me trazer um ano bom. e vou mudar. Vou emagrecer e vou parar de fumar. Vou mudar de casa, começar a correr. Vou mudar de emprego para sobreviver. Vou dormir mais cedo e trabalhar de manhã. Só não vou mudar na minha jovem
fã. O que se vai? Fiz mil bobagens, sim. Fiquei com dó de mim. Mas curti muito o som. Descobri como é bom ouvir a jovem fã.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde, na Rádio Jovem Pan e também no aplicativo Panflix.
Disse que a Petrobras vai anunciar uma redução no preço dos combustíveis. A estatal, por outro lado, afirmou que ainda não há nenhuma decisão tomada. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes em relação a essa informação. E tem uma outra notícia muito importante, porque a expectativa em torno do fatiamento da PEC dos precatórios segue crescendo. Nesta tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir com líderes partidários para definir o texto. Quem acompanha todo o movimento em Brasília e traz os detalhes é a repórter Catiúcia Sotomayor, que a gente vai conversar com ela ao vivo aqui no telão, ela já aparece para a gente. Conta para a gente, Catiúcia, como é que está o clima para aprovação dessa proposta de emenda à Constituição? Boa tarde.
Oi, Daniel. É o seguinte, a polêmica, a grande polêmica agora é exatamente se vai haver ou não fatiamento da PEC. O presidente da Câmara já havia apresentado essa possibilidade de fazer a votação em relação aos pontos que estão consensuais nos textos das duas casas. Entretanto, líderes do Senado estão esperando que, na verdade, a votação aconteça com o texto na íntegra, direto no plenário. Se isso não acontecer, não vai acontecer esse ano, se não for na íntegra direto no plenário. Por quê? Se eles votarem e aprovarem os pontos consensuais, os demais pontos vão ter que passar para a CCJ, depois para uma comissão especial, antes de ir para o plenário ser votado por passar por duas votações. Então, o que aconteceu? Eles tinham previsto uma reunião hoje, que foi desmarcada. Entretanto, essa reunião, que foi adiada para amanhã, apesar disso, outra reunião está acontecendo agora, 4h30, na casa do líder, na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e alguns líderes, entre eles, o relator da PEC aqui no Senado, senador Fernando Coelho, é isso? Fernando Bezerra, desculpa. De todo modo, a expectativa agora é saber se isso vai ou não acontecer ainda este ano. É com você.
Obrigado pelas informações, Catiúcia Sotomayor, em Brasília, acompanhando todos os bastidores do andamento aí da PEC dos precatórios. Vamos continuar falando sobre a possibilidade do fatiamento da matéria. Por essa razão, nós vamos conversar com o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Estado do Espírito Santo. Olá, deputado, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News.
Olá, Daniel, olá aos telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Perfeitamente. Deputado, vários assuntos para nós tratarmos nessa entrevista. Eu já, inclusive, conversei com alguns colegas do senhor mais cedo e vamos falar especialmente da questão que trata do fatiamento. Porque, embora tenha um objetivo nobre de dar celeridade ao encaminhamento dessa matéria e possibilitar o pagamento do Auxílio Brasil muito em breve, inclusive o ministro João Roma espera que seja possível isso ainda nesta sexta-feira, alguns senadores estão preocupados que os deputados possam esquecer da parte que não seja comum à aprovação. Ou seja, caso ocorra o fatiamento e essa PEC paralela seja apreciada no próximo ano, o receio é que ela seja esquecida. Eu gostaria que o senhor analisasse essa questão.
Daniel, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. E veja, não sei se nobre é a característica correta para se dar para o objetivo que está sendo colocado dentro da PEC dos precatórios. O Auxílio Brasil é muito importante, inclusive a gente votou há uma ou duas semanas atrás e eu votei a favor, inclusive. A grande questão é que não é necessário a PEC dos precatórios da maneira como ela está colocada para se pagar o Auxílio Brasil. Tem uma série de outras soluções muito mais viáveis para você fazer o pagamento do Auxílio Brasil e deixar as pessoas com um colchão, né, de conforto aí ao longo desse período mais complicado. O que está acontecendo é que existe um afã muito grande pelas emendas de relator e estão acabando com o teto de gasto na prática. Estão, né, mudando o indexador, que vai aumentar o teto em 106 bilhões de reais. Isso não será utilizado apenas para pagamento do Auxílio Brasil, todos sabemos que será utilizado também para emendas de relator. Agora, se vai ser esquecida, também não sei se esquecer é o verbo correto para o que pode acontecer. Com certeza, se passar fatiado, a outra metade que não passar agora não vai ser votada, tá? Porque existe não sei se existe um entendimento, mas existe uma percepção de vários parlamentares, especialmente deputados, de que elas querem do jeito que foi aprovado dentro da Câmara dos Deputados. Né? Então, e as partes mais preocupantes não foram modificadas pelos senadores. Né? Essa, para mim, é a grande questão da PEC dos precatórios.
Agora, deputado, técnicos legislativos estimam que o espaço fiscal que seria aberto com os trechos aprovados nas duas casas seria na ordem de 60 a 62 bilhões de reais. Esse recurso, na avaliação do senhor, é o suficiente para atender as primeiras demandas em relação ao pagamento do Auxílio Brasil, pelo menos em relação àquele número de famílias que seria beneficiado?
Olha, na verdade, o espaço fiscal que vai ser aberto vai ser em torno de 106 bilhões de reais. Porque muita gente não está percebendo isso, mas com a mudança do indexador do teto, que foi aprovada na PEC, a gente tem uma questão que é o seguinte: agora, quanto mais inflação, melhor para o governo. Quanto mais inflação, mais espaço fiscal. E isso, para mim, é muito perverso. Porque o teto ele foi feito da maneira anterior justamente para o governo se forçar a ter cada vez menos inflação. Dessa maneira como foi aprovado na PEC dos precatórios, quanto mais inflação, mais espaço para o governo. Sim, 60 e poucos bilhões de reais é suficiente para pagar o auxílio do Auxílio Brasil. Mas a questão não é o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil tem como ser viabilizado sem a PEC dos precatórios. A questão é que nós estamos mudando todo o arcabouço fiscal do nosso país e deixando muito mais complicado o controle monetário.
Perfeito. Agora, deputado, qual é o posicionamento dos partidos de oposição em relação a esse fatiamento? Todos estão caminhando numa mesma direção? Todos são contrários? Já houve um acordo com os líderes desses partidos de oposição para uma eventual votação que viria a ocorrer na terça-feira?
Na verdade, muito sinceramente, eu não sei. Assim, você me anunciou do PSB, mas tem tempo que eu não estou no PSB mais. Inclusive, me filia à União Brasil amanhã.
Perfeito. Peço desculpas, viu?
Não sei se vai ter um acordo contrário nessa mudança, até porque, por mais que ainda seja um desastre, as mudanças que os senadores fizeram atenuam um pouco o que foi feito na Câmara dos Deputados. Então, ainda temos que esperar o que vai acontecer, de fato, com os partidos de oposição.
Agora, ainda que a reunião entre Arthur Lira e as lideranças dos partidos e também com o presidente da Câmara do Senado Federal ainda vai ocorrer, já há um entendimento, ou pelo menos alguma informação de bastidor, sobre a possibilidade dessa matéria ser apreciada diretamente em plenário, portanto, sem o fatiamento? Há alguma chance disso acontecer?
Acho muito difícil, tá? Porque os deputados não querem essas mudanças aliás, a maioria dos deputados não quer essas mudanças que o Senado fez, apesar de eu ser relativamente a favor delas, e ainda fica um desastre a PEC como um todo. Agora, não sei se vai ter uma possibilidade de ser votado diretamente em plenário. E, muito sinceramente, assim, se for fatiado, a metade que ficar para trás, ficará para trás, não será votado.
Perfeito.
Como foi na reforma da Previdência, a gente sabe muito bem como isso funciona.
Com certeza. Conversamos com o deputado Felipe Rigoni, sem partido, ex-PSB, que já anunciou aqui que vai se filiar à União Brasil. Muito obrigado por sua participação, deputado. Parabéns pelo trabalho e volte mais vezes à Jovem Pan News.
Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal do Jovem Pan. É um prazer falar com vocês. Estou à disposição. Obrigado.
4:39 e daqui a pouco os ministérios se reúnem com a Anvisa para tratar da recomendação do passaporte da vacina aos turistas. Vamos acionar nossa repórter Luciana Verdolim, que direto de Brasília tem todas as informações. Com você, Verdolim.
Olha, em torno da necessidade, da possibilidade de implantação no país do chamado passaporte da vacina, a gente vai ter uma reunião importante logo mais à tarde aqui no Palácio do Planalto. Técnicos da Anvisa vão se reunir com o pessoal da Casa Civil aqui da Presidência da República. A expectativa é de participação também de técnicos lá do Ministério da Saúde. A discussão vai se dar em torno de visitantes estrangeiros que devem chegar ao país, principalmente agora nas férias de verão. A Anvisa gostaria de cobrar, por exemplo, a vacinação desses visitantes, desses estrangeiros. O presidente Jair Bolsonaro não concorda muito. E todas essas questões é que vão ser discutidas nessa reunião técnica. A questão de fronteira, imigração, o que, que vai ser necessário, o que, que o viajante vai precisar apresentar no momento que entrar no país. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesse final de semana, durante entrevista ao Poder 360, que quer mudar, inclusive, um trecho da atual legislação que permite que estados e municípios cobrem o passaporte da vacina. O presidente voltou a ressaltar que a população não pode ser obrigada a se imunizar, que não há comprovação de que a vacina seja a única solução. Ele, que decidiu não se imunizar, já fez questão de ressaltar várias vezes que se considera até mais imunizado do que quem tomou a vacina contra a Covid. E lembra que quem tomou a vacina, ele pode contrair a doença, pode transmitir a doença e pode também ter complicações por conta da Covid-19. Por isso, é preciso discutir com cuidado, inclusive, a questão da vacinação de crianças menores de 12 anos. O presidente disse que ainda não foi convencido dessa necessidade, lembrou que as crianças, elas têm casos leves da Covid, por isso é preciso discutir a questão tecnicamente. Ele só vai autorizar se chegarem informações demonstrando que cientificamente esse público-alvo deve realmente tomar a vacina contra a Covid. O presidente tem reclamado muito que a questão da vacina quase que virou um lobby de laboratórios, porque toda hora se vê a necessidade de uma outra dose do imunizante e que isso atende diretamente a interesses comerciais.
Obrigado pelas informações, Luciana. 4:42 e hoje à tarde o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reúne com o líder da vacina de Oxford para acelerar a instalação de uma universidade no Brasil. E quem acompanha todo o movimento diretamente da capital fluminense é o repórter Rodrigo Viga. Viga, ótima tarde para você. Por acaso você tem informações sobre essa reunião, esse encontro?
É daqui a pouco, Daniel. Boa tarde para você, para o nosso espectador, ouvinte internauta da Jovem Pan. Bem aqui, ó, no Centro Cultural do Ministério da Saúde, na região central da capital. Esse convênio, essa parceria vai ser celebrada entre o governo brasileiro, o Ministério da Saúde e a Universidade de Oxford. Já existe até uma parceria desde a viabilização da vacina Oxford-AstraZeneca, que ela que começou a ser disponibilizada pela Fundação Oswaldo Cruz. Houve depois uma transferência de tecnologia que está viabilizando, inclusive, que a Fiocruz possa produzir o IFA, aquele insumo básico, insumo farmacêutico fundamental para a confecção de vacinas, uma vacina nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, vai ser instalado no ano que vem uma espécie de escritório, de centro administrativo aqui no Rio de Janeiro, em que pesquisadores e cientistas brasileiros poderão trabalhar diretamente com cientistas ingleses, fortalecendo a ciência e também pesquisas em solo brasileiro. Essa parceria internacional ela já vem acontecendo em projetos que já estão em andamento para discutir temas como cardiologia, como inteligência artificial, atenção primária e também a Covid-19. São pesquisas que vão ser desenvolvidas com foco justamente na saúde, junto com centros de excelência aqui do Brasil, Centro de Tecnologia do Ministério da Saúde, também como INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, o Instituto Nacional do Coração, o INC, e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que também tem sede aqui na cidade do Rio de Janeiro. Além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participam representantes dessa cerimônia de celebração, de assinatura desse convênio, dessa parceria da Universidade Oxford, e também o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O encontro acontece lá dentro, só está aberto para as equipes de imagem, as equipes de reportagem ficam no aguardo de um pronunciamento de alguma autoridade após este evento. Falando do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, né, existe toda aquela questão envolvendo a festa Réveillon, a virada do ano de 21 para 22, né, Daniel? A gente trouxe durante todo o final de semana a repercussão do cancelamento, depois o governador do estado, Cláudio Castro, dizendo que até quarta-feira vai ter uma reunião técnica entre representantes da saúde do município e do estado para uma decisão final, embora ele tenha deixado no ar esse fio de esperança. Para a prefeitura do Rio de Janeiro, segundo as minhas fontes, o evento está cancelado, não vai acontecer, até porque a manifestação do Comitê Científico do Estado gerou um clima de dúvida, de insegurança, e tem uma insegurança muito maior, que é justamente o surgimento dessa variante nova da Covid, a Ômicron. Circulou também nas últimas horas, viu, Daniel, a informação de que a prefeitura do Rio de Janeiro poderia ter cancelado o evento por falta de patrocinadores que não gostariam de associar o nome a uma festa, a um evento que pode reunir 2, 3 milhões de pessoas. A gente questionou isso, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, logo após o anúncio do cancelamento. Ele disse que essa possibilidade não existe. Ele refutou essa questão envolvendo patrocinadores como um dos fatores que inviabilizaram a festa, e disse que se baseou na ciência, única e exclusivamente na ciência, para anunciar que não teremos a tradicional festa de Réveillon aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir um trecho do que disse o prefeito Eduardo Paes.
A prefeitura tem suas contas organizadas, financia essa festa tranquilamente, né? Não teria nenhuma dificuldade em assumir os custos total da festa, de forma nenhuma.
Aí então, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tomou essa decisão, como ele mesmo disse numa entrevista ao vivo para a Jovem Pan no último final de semana, com o coração partido, mas se baseou na ciência. E ele fica ainda mais incomodado, triste, porque vinha se planejando de uma maneira ou de outra para a festa, e o Rio de Janeiro vive um momento auspicioso na pandemia, né? Pouca gente internada, poucos óbitos, felizmente, poucos casos, pouquíssimos casos graves e um altíssimo nível de vacinação contra a Covid-19 por aqui, viu, Daniel?
Informações sobre o cancelamento da festa de Réveillon no Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Obrigado, bom trabalho para você. Virando a página, o Congresso discute alterações nas regras que autorizam a entrada de novas companhias aéreas no país. As medidas dependem de regulação da Agência Nacional de Aviação Civil e constam no Código Brasileiro da Aeronáutica. Na avaliação de parlamentares, empresas com problemas fiscais ou com baixo capital social deveriam ser proibidas de ingressar no mercado. Em audiência na Câmara, o gerente de outorgas da ANAC, Sérgio Alexander Leitão, ressaltou que as mudanças dependem de ajustes.
A ANAC nunca vai se furtar a sua competência, né, de garantir a excelência em transporte aéreo brasileiro. Se houver a necessidade de fazer alterações dentro do processo de outorga, estaremos totalmente abertos a essa discussão. Lembrando, talvez precisemos também de alguns ajustes legais, né, que não passariam pela ANAC. A gente conta, obviamente, com o vosso apoio aí nas alterações legislativas necessárias para que a gente possa reforçar e melhorar, se for assim, o desejo da sociedade.
E Sérgio reitera que a ANAC fiscaliza as empresas, inclusive as questões fiscais. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Jefferson Rodrigues, avalia que qualquer alteração é sempre um risco para os empregos.
Os trabalhadores do setor aéreo têm tido um papel fundamental para o crescimento e o avanço das companhias e, sobretudo, o desenvolvimento da malha aérea brasileira em benefício do país. Principalmente nesse momento da pandemia, da crise, setor que se instalou aí por conta da redução dos voos, uma contribuição extremamente importante para a manutenção das empresas aéreas e que, portanto, devem ser considerados fartamente nessa discussão.
Jefferson aponta que qualquer mudança de outorga para o funcionamento de empresas aéreas precisa ser amplamente discutida. O debate surgiu quando a Itapemirim, novata no setor, indicou que vem apresentando dificuldades operacionais e também financeiras. 4h49, girando os destaques e as informações. Hoje é o sexto dia do julgamento da tragédia na Boate Kiss. À tarde, o juiz pediu à defesa mais uma pessoa ser ouvida, totalizando então 4 depoimentos ao fim do dia. Vamos acionar nossa reportagem, porque Fernando Zanuso acompanha toda a sessão e tem as atualizações. Olá, Zanuso.
Olá. Nesse momento está prestando depoimento a terceira testemunha. Testemunha de defesa, como todas as outras arroladas neste sexto dia de julgamento, que já vai configurando o maior júri do Rio Grande do Sul. Fala nesse momento Natália Daron, que é esposa do réu, Elissandro Spohr, que estava na boate no dia do incêndio. Ela detalha sobre como começou o incêndio naquela noite, fala sobre a rotina dentro da boate e também a necessidade da instalação do sistema acústico. Ela responde agora a perguntas do Ministério Público. Mais cedo falaram outras duas testemunhas, um ex-funcionário, Estênio Fernandes, que falou do funcionamento dos ingressos, e também o sobrinho de Elissandro Spohr, William Machado, que se manifestou a respeito de como funcionava lá dentro da boate. Ainda hoje deve ser ouvido o DJ Márcio Cidade. Já foram ouvidas 19 testemunhas, restam ainda 11 para serem ouvidas aqui no Fórum Central de Porto Alegre, o que significa que nós teremos, a partir de quinta-feira, o depoimento dos réus e a discussão e o embate entre o Ministério Público e a Defesa, talvez somente na semana que vem.
Perfeito. Fernando Zanuso destacando o sexto dia de julgamento da tragédia da Boate Kiss. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E os Estados Unidos não vão enviar uma delegação oficial aos Jogos Olímpicos de Inverno na China no início do próximo ano. A informação foi dada hoje pela Casa Branca. Apesar do boicote de representantes, os atletas norte-americanos ainda vão competir nos Jogos que começam em Pequim em fevereiro. O anúncio ocorre no contexto em que o governo chinês respondeu com uma condenação da decisão do presidente Joe Biden, dizendo que as Olimpíadas não deveriam ser um palco para shows políticos e alertando contra as contramedidas resolutas. 4h51, vamos falar um pouco de economia, porque mais de 70% das famílias paulistanas estão com dívidas. De acordo com a Fecomércio São Paulo, o percentual é o mais alto desde 2010. Informações com Beatriz Manfredini.
Pois é, está cada vez mais difícil fechar o mês, né, no azul, as pessoas muito endividadas, as contas ficando mais altas e o dinheiro acaba não rendendo. De acordo com uma pesquisa da Fecomércio, 73,5% das famílias aqui da cidade de São Paulo estavam endividadas no mês de novembro, número mais alto desde 2010. São quase 3 milhões de famílias nessa situação. E se a gente compara, então, agora novembro de 2021 com novembro do ano passado, teve um aumento de 710 mil famílias com contas a pagar. A Fecomércio também demonstra onde estão, né, a maior parte dessas dívidas, e 85% das famílias têm dívidas no cartão de crédito. Outro grande vilão aí é o carnê, com 22% das dívidas. Além, então, dessas contas a pagar, a Fecomércio também divulgou dados sobre a inadimplência, que é um pouco diferente, né? Inadimplência é quando a pessoa, além de fazer a dívida, não conseguiu pagá-la na data do vencimento. Nessa situação, nós temos 20% das famílias aqui da capital paulista, também um número recorde, o maior desde abril de 2020.
E um dos maiores símbolos do Natal, o panetone, pode bater recorde na produção neste ano. Vamos acompanhar todos os detalhes com Marcelo Matos.
De origem italiana, o panetone caiu no gosto do brasileiro. É um dos símbolos mais tradicionais do Natal e fase doce aguardada pelos produtores. A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados espera crescimento de 10% nas vendas neste ano sobre 2020 e movimento de R$ 890 milhões de reais no período sazonal de novembro a janeiro. elevarem 3% volume com 41 mil toneladas. Numa fábrica instalada há décadas em São Paulo, o empresário Mário Martins da Costa Júnior comemora a chegada das festas de final de ano.
Não existe mais Natal sem panetone. Natal virou o símbolo, né? Ele é o presente que está em todas as famílias, em todas as mesas de Natal já há muito tempo, e ele vem ganhando força ano a ano, tem se tornado ainda mais relevante como um símbolo, um ícone de Natal.
Mário afirma que o setor conseguiu atravessar bem o período de pandemia e irá produzir 1 milhão de panetones com recorde de 730 toneladas do produto.
Nossa expectativa é de um crescimento de 20% em relação ao ano passado. O ano passado já foi, apesar de todas as dificuldades e contratempos que tivemos durante o ano, já foi um Natal muito bom, e esse ano será ainda melhor, com 20% de expectativa em crescimento das vendas.
O panetone é a estrela do Natal, mas o consumidor vai perceber que o produto também está mais caro em 2021.
Nós fizemos uma ginástica também interna aí para fazer boas negociações, né? Principalmente com uma escassez bastante grande de matérias-primas e material de embalagem. Todas as empresas sofreram de alguma forma com esses aumentos. Mas no final das contas nós conseguimos otimizar bastante alguns processos internos, ser competitivos nas negociações e preços da aquisição dos insumos. E estamos aí com uma linha com aumento de preço em torno de 10%, mais ou menos, em relação ao ano passado.
Segundo a BIMAP, o consumo per capita de panetone no Brasil equivale a uma unidade inteira por família. A Itália lidera o ranking com o dobro do percentual. O Brasil também é um grande exportador, ocupa o segundo lugar apenas atrás do país que inventou o panetone. O tradicional com frutas cristalizadas ganha concorrência cada vez maior dos recheados com chocolates, demais ingredientes doces, versões sem açúcar e com redução de calorias.
4:56, só atualizando, porque os Estados Unidos não vão enviar uma delegação oficial aos Jogos Olímpicos de Inverno na China no próximo ano. E essa informação foi dada hoje pela Casa Branca, porque apesar do boicote de representantes, isso é importante deixar claro, os atletas irão disputar os jogos. Então, essa informação trata-se apenas das autoridades, tá bom? Então, informação confirmada, 4:56. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência aqui no Headline News. Eu sugiro que você continue na sintonia da Jovem Pan News, porque, claro, na sequência, um dos campeões de audiência, o 3 em 1. Até mais, tchau, tchau.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem Loja 100.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Vem cá. Me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia?
Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sami Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
Uma coisa